gente não se vê, não se fala, mas tem uma hora que a gente quer saber.
Como vai você?
Hoje eu quero saber como vai você, Jane Duboc. Oi, Jane, tudo? Você tá boa?
Que prazer, que honra falar com você, sou sua fã. Nossa, tô super contente, super feliz.
Que coisa boa, eu também, Jane. E a gente pergunta como vai você, é pra valer. Você tá boa mesmo?
Tô boa sim, cheia de gratidão. Muita gratidão por estar aqui nesse planeta e com tantos amigos, fazendo a coisa que eu mais amo, que é música, tendo possibilidades de bastante trabalho, né? Isso é maravilhoso.
A Jane nasceu no Pará e canta desde os 13 anos.
Isso.
Aparece na 73ª posição na lista das 100 maiores vozes da música brasileira, feita pela revista Rolling Stones do Brasil. Quanta vida nesse caminho todo, né, Jane?
Muita coisa, muitas viagens pelo exterior também, representando a música do Brasil, né? Nossos compositores que são dos melhores do universo, na minha opinião, porque Cidinha, além da gente ter harmonias muito ricas, melodias belas, a gente tem os letristas mais incríveis, na minha opinião. Caetano, Gil, Chico Buarque, Paulo César Pinheiro, por aí vai, né?
Você sabe, Jane, que eu, quando volto para casa, vou com o motorista, o Vitor, e ele faz um playlist para mim. E outro dia nós ficamos ouvindo, porque é uma viagem até chegar na minha casa, ficamos ouvindo o Chico Buarque de Holanda. Que coisas lindas! Que
não,
coisas
é que
lindas!
É.
Não, não tem para ninguém uma letra do Chico Buarque de Holanda.
Não, no mundo inteiro, na verdade, não tem mesmo.
Não tem.
Conhece a alma feminina, né, de uma maneira tão profunda, que é uma coisa assustadora, né?
E a gente pensa que joga pedra na Geni, ficou isso, joga pedra na Geni, virou um dito popular, e esquece que aquilo, ele escreveu uma ópera.
Exatamente.
É uma coisa maravilhosa, mas eu quero saber de você. Um sucesso.
Sim.
Nos anos 80, com várias canções românticas. Vamos ouvir uma, Jane? Chama da Paixão, pode ser?
Chama da Paixão, eu adoro, do Cido Bianchi com Thomas Jorge.
Então solta um pedacinho, Marcel. Bonita, rodou o Brasil inteiro com shows, cantou em 10 trilhas de novela, inclusive o Bessame, na novela Vale Tudo, né?
Bessame,
Bessame Mucho. Não é essa? Qual é?
É do Flávio Venturini com o Murilo Antunes, né? Bessame, Bessame Mucho mais. Que a orquestra já chocou. Essa música tocava muito e engraçado que quem colocou na novela, Cidinha, foi o Márcio Antonucci, que ele trabalhava lá no núcleo de novelas. O Márcio Antonucci era do grupo daquele dos VIPs, lembra?
Eu lembro, claro que lembro. Vamos ouvir a música pra eu lembrar que eu tinha esquecido da música. Lembra aí, Marcelo? Veja, coisa maravilhosa, né? Atuou muito também nos esportes, ganhando muitas medalhas estaduais. Como assim? Eu não sabia disso.
Meu pai, ele era atleta. Minha mãe também. Eles jogavam tênis, voleibol. Meu pai jogava futebol de salão e nadava. Então eu morava num lugar que tinha quadra poliesportiva, tinha piscina. Para mim era muito natural praticar esportes durante a infância, a juventude. Isso muito me ajudou, porque eu ganhei uma bolsa de estudo lá fora, porque eu jogava vôlei pela faculdade, né? Então foi maravilhoso. Eu tive uma vida muito saudável, de muito esporte, sabe?
Que coisa boa, isso deve se refletir na sua vida adulta. Com quantos anos você tá, Jane?
70, já tô uma velhinha.
Não fala isso não, porque eu tô com 79 e eu sou uma jovem senhora.
Ah, muito bem, isso mesmo, cheia de vigor, de posicionamentos incríveis e coragem. Eu acho que a gente não tem idade. O Jô Soares que falava que tem duas idades, vivo e morto.
Ô Jane, eu tô conversando com essa cantora, compositora, escritora, esportista Jane Duboc. Você trabalhou muito ao lado de Ivan Lins e Paulo Sérgio Vale, produzindo jingles com sua...
Exatamente.
Até no Japão?
Eu fiz muitos jingles para até nos Estados Unidos, né? E a gente tinha sorte, assim, de as coisas estarem certo. Mas também era um povo muito talentoso. Eduardo Souto Neto, que fez aquela música do Senna, ta-ta-ta, esse cara, mão de ouro, assim, todas as composições nos jingles estouravam. Tavito, que fez Eu Quero na Casa de Campo.
Que
Tavito
lindo,
fazia
lindo
jingle de Guaraná, de cigarro, de tudo. E a gente cantava, era o Zé Luiz Maziotti, Márcio Lotti, Regininha, Flavinha e eu, o dia inteiro, pro Brasil inteiro. Sabe por quê? Nessa época não tinha estúdio, por exemplo, no Nordeste, no Norte, no Sul, era sempre centralizado em São Paulo e Rio de Janeiro apenas, né? A gente mandava os jingles para Salvador, para Belém, então a gente gravava o dia inteiro, Riachuelo, Maciez é Comfort e por aí vai.
Ah, você lembra algum comercial desse que você gravou?
É, eu cantava essa... Maciez é Comfort, lembra desse Comfort?
Maciez é Comfort.
Que acho eu engraçado que na época era só tecido, hoje que tem roupas, né? E acho eu gravava cigarros todos também.
Cigarros,
o importante é ter charme. Cigarro charme na época, hoje ninguém nem fala de cigarro.
Foi o charme época que acabou com a minha saúde. Eu vai ver, foi por sua causa que eu comprei.
Ah, meu Deus.
Ah, meu Deus do céu. Vai ver, foi você, culpada. Jane Duboc, você é escritora de livros e peças infantis.
Sim.
Como é essa experiência de tratar de temas para criança?
Para mim, assim, me alimenta muito, porque quando eu falo para criança, eu fico feliz, e principalmente com as histórias que vêm através do, sei lá, do meu coração, né? A gente não é força criadora, a gente, na verdade, a gente tiver de percepção. Quando eu vejo, já acabou a historinha. Então, o que que eu fiz nessas férias de pandemia, digamos assim, dentro de casa, né? Em vídeo obrigatório, eu ficava fazendo no meu apartamento, histórias online. Eu me comunicava por essa tecnologia e tentava humanizar com o sonoplasta, que era músico, com o desenhista que fazia ilustrações na hora, nosso roteirista Fernando Cardoso, diretor, conduzia por um caminho muito lúdico, né, toda a historinha, geralmente com temas que abordavam a sustentabilidade, que também sempre abordo, né? Ainda continuo fazendo o respeito às diferenças, né? E a gente tinha essa vontade, né, de colocar situações difíceis para as crianças na pandemia, de prisão, né, domiciliar, umas brincadeiras, a gente dançava, a gente desenhava e conversava muito, né? Para mim foi maravilhoso passar a pandemia abraçando virtualmente a criançada.
Que vida rica você tem. Que rica. Ficou isolada por causa da pandemia, aproveitou para se comunicar com crianças. E vai fazer um show agora nessa sexta-feira, eu quero falar disso. E está gravando um disco novo. Ao lado de quem? Maestro Ogair Júnior?
Ogair Júnior, uhum. Né? Nós temos o Fernando Cardoso nessa empreitada também, ele é nosso produtor. E o que que acontece? É um disco em homenagem aos 90 anos de Dwight Baccarat, que tanto embalou, pelo menos para mim, que já tenho 70 anos, é as festinhas, onde a gente dançava de rosto colado, não era? Fazia nossas juras secretas de amor ali. E, né, por aquelas canções lindas e românticas e melodias belíssimas. E a gente está fazendo essa homenagem a ele, mas com uma força, digamos assim, brasileira, nas conduções, nas levadas, né, com a nossa raiz brasileira. Então a gente leva para um frevo, a gente leva para um chorinho, para uma coisa mais nordestina, quase um baião, e fazendo as melodias dele, abraçando de forma bem brasileira. Já estamos muito contentes.
E vai fazer um show sexta-feira agora no Teatro Unimed BH, em Belo Horizonte. O nome do show é Tríade. Você que está nos ouvindo em Belo Horizonte, é no Unimed BH na próxima sexta-feira. Com quem você faz esse show?
Bom, esse show é interessante porque a gente se conheceu online também. É uma cantora nova lá da Paraíba, chamada Natália Belar, né? E um cantor lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é o Cliver Honorato. Eu canto músicas dele, músicas dela, fizemos uma composição nós três, né? Eles cantam músicas minhas e do meu filho, que é o Jay Wacker, que é um excelente compositor e cantor da música pop brasileira. E aí, o que que acontece? Nós vamos ter o Fábio Dornas dançando, é um coreógrafo, o Marcos Lobo, que é um dos maiores percussionistas que eu já conheci na minha vida, vai participar desse show, e o Leandro Aguiar vai fazer uma participação especial. Nós estamos empolgados, assim, bem abraçados, assim, abraçarmos. Por quê? Porque estamos de gerações diferentes, né? E, assim, de lugares diferentes, regiões, referências diferentes, e a gente vai se abraçar pela primeira vez no palco.
Que coisa boa! Ah, eu queria estar lá. Eu queria estar lá para te ver e para ver também essa sua experiência de cantar. É com seu filho, né?
Não, meu filho, eu vou cantar música dele, né? Chamada
Olha, é o seu filho esse, não é esse?
O Jay Wacker, ele não vai. Nós vamos cantar músicas dele também, né? Ele compõe muito bem, ele está fazendo direção musical do Casa de Cazuza, que vai agora estrear no Rio dia 20. Fizeram o Centro Cultural Banco Brasil esgotado agora, e é pequeno lá, mas o Vivo Rio, se Deus quiser, vai lotar. E ele está também fazendo um filme, ele também faz cinema, né? Eu tenho muito orgulho do meu filho.
Que coisa bonita!
E quero deixar aqui uma coisa para você saber, que eu tenho um neto chamado Taylor, que é a minha paixão.
Que já tinha que falar, já toca piano?
Toca.
Com 11 anos.
É, mas é uma graça. E ele tem o cabelo assim comprido, de roqueiro, né? Aí ele toca músicas do James Brown, do Michael Jackson. Maior performance.
Assim, que coisa maravilhosa. É a vida que segue, né? Filhos, que segue nos seus netos. Que coisa bonita. Jane, amei falar com você.
Eu também.
Eu espero.
Adorei.
Que você seja muito feliz e que venha ao Rio para cantar aqui no nosso programa. Nós queremos conversar de homem para homem aqui nessa bancada, tá? Beijo enorme para você.
Um beijo muito grandão para você.
Obrigada, Jane do Bosque. Um beijo, querida.
Beijo.